Olá, gente bonitona do meu coração, quarta-feira, a caminharmos a passos largos para as férias. Contem-me aí quem já foi de férias, quem ainda não foi de férias, quem é que vai de férias, quem já foi de férias e vai outra vez de férias, quem tem muitas férias para gozar, quem só vai de férias em outubro, quero saber de um tudo. Está um calor que não se pode na rua. Tu sabes, Marco, que eu não tenho noção nenhuma de como é que anda a temperatura. Eu entro na clínica tipo 9 e quando saio são quase outras 9, portanto, ou eu venho trazer a freguesia à porta para dar um beijinho à porta e vejo o ar, não é? Sinto que está assim a brisa mais para quente ou mais para frio, ou é sempre igual dentro do meu consultório, que é no inverno parece o México, no verão parece a Antártida. É mais ou menos assim.
Acho que tens feito muito bem, porque não está aconselhável na rua.
Tá bom, para pôr um pezinho na água, na piscina, no mar. Ai, para andar aí a apanhar a fresca. Gente, hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante. Eu quero deixar ficar já aqui o anúncio paradoxal. Isto é tipo uma crónica pessoal, hoje. É tipo uma crónica de opinião pessoal, chamemos-lhe assim. Hoje vamos falar sobre energia. Energia masculina, energia feminina, energia universal. E devo dizer-vos que as energias estão feitas num 8. As energias e nós também estamos feitos num 8. Que, entretanto, já é julho, o povo vem de um ano de trabalho muito complicado e que ainda não descansou e falta muito para descansar. 28 graus à sombra não é o ideal para estar a trabalhar. Aqui está fresquinho, vocês digam-me aí onde é que vocês estão, onde é que vocês nos ouvem. Nunca perguntei. Olha, antes de irem a algum lado, faz favor, eu tenho aqui um disclaimer, reclamação a fazer. E este povo não anda a subscrever o nosso canal, sabes, Marco? Não anda.
Ai, 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 ai.
Olha, eu quero saber onde é que estão as mais de 200 mil pessoas, ainda há pouquinho eu estava a ver aqui com o Pedro, mais de 200 mil pessoas que nos estão a seguir no Instagram. Eu quero saber onde é que está essa dedada que não chegou ao botãozinho de subscrição do canalzinho de YouTube. Se já subscreveram no podcast, agradeço, subscrevam agora no canal, que eu bem vejo. O podcast, o povo dá mais ao dedo, que é, né? Na sustriça, assim aparece o episódio cada vez que ele lança. O mesmo acontece neste canalzinho maneiro, portanto, não vão a lado nenhum. Se já estão a gostar do que estão a ouvir aqui e já querem mais informações e querem saber tudo e tudo e tudo e tudo e mais alguma coisa, subscrevam aí o nosso canal, deixem ficar essa dedada amiga, que aqui é o sítio, um dedinho maneiro a subscrever o botãozinho. Antes de tudo e de mais alguma coisa, olha, eu tenho ouvido sem jeito esta coisa da energia masculina, energia feminina, que há pessoas que têm energia masculina. Que foi, Marco? Fete silêncio?
Não, entretanto tem outra música.
Ah, tá, eu pensei que tinha acontecido alguma coisa. Imagina que a gente, sei lá, tinha tombado, caído. Vai falar de energia, pumba, a energia arruinou isto tudo, o Wi-Fi foi indo à vida. Que não sei quem tem mais energia feminina, não sei quem tem mais energia masculina, as energias que se atropelam, as energias que se organizam. Olha, deixem-me só começar por uma coisa que eu acho muito importante. Estas energias que nós vamos falar aqui hoje não têm nada a ver com o holístico, não têm nada a ver com o mundo espiritual, não têm nada a ver com o divino, não é nada disso. É a energia que nós temos, cinética, que nós temos presente no nosso organismo e temos capacidade de passar ao outro, receber do outro. Outro e todas essas coisas. Nós parecemos seres altamente desenvolvidos e ter um corpo, um organismo, uma psique que se organiza de uma forma extraordinária que parece milagre, mas a verdade é que somos única e exclusivamente entropia. Nós somos uma bomba de sódio e potássio, não é? Onde há mais sódio há menos potássio, onde há mais potássio há menos sódio. E o facto de isto estar desequilibrado dentro das membranas, não é uma coisa e outra, provoca choques, provoca energia e é assim que nós vivemos. Vivemos da energia que essas células, que esse desequilíbrio celular provoca. É isso que nos faz respirar, é isso que faz os nossos órgãos funcionarem, é isso que faz os nossos músculos mexerem, o nosso sangue circular, nós conseguirmos raciocinar, sentirmos uma data de coisas de forma física e até emocional. Por isso, malta, aceitem que nós somos um emaranhado energético dentro de vários emaranhados energéticos. E é assim que funciona o mundo, não é? Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. E o que é que se transforma? Em energia. Energia gera energia, cria energia e por aí fora. Aquilo que eu tenho visto muito nos casais, especialmente nas confusões, é este gerar de energia no outro, criar energia do outro, sustentar a sua própria energia de uma forma que é errada. Eu tenho muita dificuldade às vezes em entender porque é que nós, ser humano, em algum momento da nossa vida achamos que a nossa energia negativa, por algum minuto, por algum segundo, vai trazer alguma coisa boa à nossa vida. Aqui há uns anos atrás falou-se muito, ficou famoso um livro que se chamava O Segredo, de Rhonda Byrne. Ficou famosíssimo porquê? Porque o livro vendia uma ideia fenomenal, que é: a malta cria uma ideia, cria uma visualização de uma coisa que quer muito, acredita muito nessa coisa e chama à sua presença essa coisa, não é? Cria uma energia, esse mesmo, cria uma energia e essa energia vai voltar de volta. E este livro é absolutamente extraordinário. Se vocês, é muito antigo já, eu nem sei de que ano é que isto é, mas se não tem para aí uns 15, 20 anos, deve ter, pelo menos. Este livro é absolutamente extraordinário. A Rhonda Byrne fez compilou uma data de histórias de pessoas que contam na primeira pessoa o que lhes aconteceu, como conseguiram lidar com diversas intempéries na vida, como conseguiram solucionar e resolver os seus problemas. O que é que acontece? Acontece que o ser humano, não é, tem grandes ideias. Isto fez muito sucesso. A Rhonda ficou cheia de dinheiro porque vendeu este livro. Bora descangalhar o serviço público que a Rhonda fez. Então, de repente, vem O Segredo do Amor, Saúde e Dinheiro, O Maior Segredo não sei de quê, O Segredo do Poder, O Segredo de Como Ter Casas Milionárias, O Segredo de Como Comprar 3 Porsches no mesmo ano, O Segredo, pá, O Segredo de Tudo e Mais Alguma Coisa que vos possa passar pela cabeça. E assim se revela o ego do ser humano, não é? Uma coisa que podia ser absolutamente genial, que tinha tudo para fazer com que nós entendêssemos a importância de acreditarmos e termos objetivos finais na nossa vida, de repente, eu vou ler este livro porque eu vou imaginar muitas notas de 500 e vai começar a chover notas de 500 na minha horta, quando na realidade não era isso que se previa quando se falava desta energia universal que nós somos capazes de criar. Vocês sabem que há estudos que revelam que há pessoas que têm a capacidade de mover objetos com a força da própria mente. Pois não é a mente que move os objetos, é a energia que a pessoa consegue libertar do seu próprio corpo que faz com que aquele objeto saia do sítio. Isto é coisa do diabo, Susana? É não, minha gente. É só a capacidade que o povo tem de conseguir fazer esta transferência de energia. Se toda a gente consegue fazer, consegue numa escala bem mais pequenininha. Se vocês colocarem a vossa mão relativamente perto de outra pessoa e a vendarem e não mexerem, ela vai conseguir identificar onde é que vocês têm a vossa mão relativamente perto. Porque sente calor, porque sente formigueiro, porque sentirem olé, lindos, não é? O que é certo é que nós sentimos a presença de outra pessoa. Vocês nunca me digam que nunca passaram por uma experiência em que estão numa determinada divisão lá na vossa vida e têm a sensação de repente que alguém entrou na sala ou que alguém está ali, não é? E vocês olham para trás e vocês nem ouviram a mãe, o pai, o irmão, o tio entrar e de repente a presença da pessoa está ali. Nós somos influenciados por toda a energia que nos rodeia. E agora eu dava uma da namasté, não é? Por isso é que vocês devem estar rodeados de pessoas que têm energia que vos acrescenta e não que vos roubam. Vocês partilhem aí comigo que nunca vos aconteceu aquele amigo que vocês têm em especial que adora dar vos um abraço, dá-vos aquele abracinho e de repente vocês parece que correram meia maratona e ficaram cansados, não é? Tenho a cabeça em água, é o que as pessoas costumam dizer, não é? Quando estão rodeados de diversas coisas, energias negativas, chamemos-lhe assim, energias que não são compatíveis com a vossa, ou a vibração que não é compatível com a vossa, vocês de repente sentem este cansaço todo. O que é que acontece nas relações? E o que é que acontece neste desequilíbrio energético que nós falamos nas relações? E agora já nem falo de relações interpessoais, falo mesmo de relação de casal, não é? Nós precisamos que a energia funcione e se comporte de uma determinada forma para haver equilíbrio, não é? Exatamente como eu falava há pouquinho na bomba sódio-potássio que nós temos no nosso organismo. Sódio a mais, potássio a menos, potássio a mais, sódio a menos. Num casal, Energia masculina a mais, energia feminina a mais, energia masculina a menos, energia masculina a mais, energia masculina a mais, energia feminina a menos e por aí fora. São estes desequilíbrios energéticos que fazem o casal funcionar. O que é que eu acho que está a dar errado, a correr muito mal em tudo o que é relacionamento, em conhecimentos de duas pessoas, em partilhas de vida, de amor, de paixão, seja lá do que for? Nós achamos que temos necessidade de emitir ou de mandar uma frequência que nós não temos. Nós temos que, aparentemente, ressoar de uma determinada forma que nós não somos. Imaginem. Diz... Ouvi-te? Não? Pensei que ias falar, Marco.
Não, não.
Ok.
Foi aí, deve ter sido o Pedro. Foste
tu que respiraste. O Pedro respirou, mas é muita ousadia, não é? É muito provocante estar aqui a respirar no meu ouvido, ver se pode uma coisa dessas. Quando no... Se eu disser assim, eu, Susana, sou tipicamente uma mulher com energia feminina, gosto de cozinhar... Não gosto de limpar a casa, mas vamos fazer um suponho. Gosto de cozinhar, gosto de limpar a casa, gosto de cuidar do meu filho, gosto de ficar mais por casa, gosto de ter um emprego das 9 às 5, vir para casa e acho, ou sinto, sou feliz se o meu marido assegurar as despesas básicas da casa enquanto eu posso ficar mais pela casa. O que é que vai acontecer? O mulherio vai dizer o quê? Retrocedemos 40 anos do empoderamento. Isso não pode ser, porque mais não sei o quê, porque as mulheres têm isto, têm aquilo, têm que se comportar. Reparem, nós nascemos e existimos como ser humano com determinadas aprendizagens celulares que nós precisamos de milhares de milhões de anos para mudar o imprint. Tipo, para que é que serve o apêndice? Para nada. Há muitos anos que o apêndice não serve para nada, mas ainda está lá, certo? E lá vai continuar. Né? Para que é que servem os dentes do siso? A não ser para vocês irem gastar dinheiro para o dentista porque têm que os tirar. Para nada. Mas estão lá e só trazem sarilho, acabam por ter que ser arrancados. Nós humanos precisamos de muito tempo para entender que não utilizamos determinada coisa. Os nossos caninos são aguçados, os meus são. E a grande maioria das pessoas têm os caninos aguçados. E nós temos os caninos aguçados porque antigamente eram os caninos que nós utilizávamos para rasgar a carne quando nos íamos alimentar. Entretanto, o povo evoluiu, usa faca e garfo, não é? Além de cozinhar a carne e a carne ficar macia. Mas, no entanto, os caninos continuam aguçados, apesar de algumas pessoas já demonstrarem os caninos muito menos aguçados, não é válido para toda a humanidade. Nós precisamos de milhares de anos para mudar celularmente a informação cada vez que muda uma geração. Isto é válido para a energia feminina e a energia masculina. Nós mulheres temos apresentado cada vez mais disfunções orgásticas e de desejo porque temos dificuldade em percepcionar, vibrar, sentir a energia masculina quando na presença da mesma. Vocês veem filmes românticos como eu vejo. E quando digo romântico é um filme normal, não é que há 50 sombras de Grey, nada dessas coisas. Um filme. Normalmente há um casal, o casal conhece-se, há uma catrapiscada por parte dela, uma catrapiscada por parte dele. É nítido ou não? Onde é que está a energia feminina e a energia masculina? É.
Sim.
Não é? Nós conseguimos percepcionar determinados comportamentos ali. Não é? O homem tem um determinado papel, a mulher tem um determinado papel. Energeticamente, não venham depois dizer que eu estou a inventar coisas onde elas não existem. Energeticamente, o homem tem um determinado papel e a mulher tem um determinado papel. Nós, mulheres, podemos pedir os homens em casamento hoje? Claro que podemos. Mas queremos? Meio que não. E isto é válido para todas as outras coisas. Eu cada vez mais tenho recebido em consulta, e é uma coisa que eu tenho muita dificuldade em combater, é... As mulheres que assumem nitidamente aquilo que nós chamamos de energia masculina, querem dominar completamente, querem ser controladoras de tudo, são mulheres, mães, responsabilizadoras, fazedoras de tarefas, querem ter um domínio total da casa, querem fazer a marcação das viagens, querem saber o que é que se vai comer, ir às compras, controlar o dinheiro, tudo, e depois reclamam assim, porque o meu marido não faz nada, porque o meu marido é um inútil, porque chega à casa e é um encostado, porque eu olho para ele e não sinto tesão, porque eu não tenho o mesmo mesmo desejo, eu gostava que ele fosse empoderado. Sim, porque isto entretanto mudou, não sei se vocês sabem. Antigamente era esta coisa da mulher ser empoderada, mas o homem está aí pelo homem da, pela hora da morte. Eu já disse para vocês verem uma série espetacular que está na Netflix, que se chama Machos Alfa, que explica muito bem a desgraceira que se está a passar hoje em dia com os homens e muita responsabilidade das mulheres. Bem sei, nós mulheres temos um longo caminho pela frente ainda para traçar, não aqui na Europa, porque nós aqui já fazemos e desfazemos aquilo que nos apetece, às vezes não fazemos e desfazemos porque somos tontas e devíamos saber lidar melhor com determinadas coisas, mas claro que há muito mundo ainda para desbravar para as mulheres conseguirem ter o mesmo posicionamento que os homens têm em tudo e mais alguma coisa. Isso é inegável. Mas a verdade é que hoje em dia esta coisa do é empoderado, o que é que a gente está a fazer aos homens? A transformá-los nos soninhas. A gente gosta de soninhas. A gente não gosta de soninhas. Vocês não estão a imaginar, não é? O Richard Gere na como é que se chamava aqui? Na Pretty Woman. Não me lembro como é que se chamava o... Não é o Richard... O Richard Gere no Pretty Woman, ou o Richard Gere no Oficial e Cavalheiro, ou assim mais recentemente o Michelle ou o Mr. Grey a darem uma de soninhas, pois não? Ah, mulher, marca aqui, marca... Vocês estão a imaginar estas personagens a chegar a casa e não fazerem nada. Eles são provedores de conforto. E verdade é que a gente gosta desse conforto. Nós gostamos de nos sentir protegidas. A mulher gosta de se sentir protegida. É tão antigo este filme, é tão bom, não é? Olha, isto é que era uma demonstração de empoderamento naquele tempo, não é? Julia Roberts faz o papel de uma prostituta em Manhattan, acho que é, e ele é um homem de negócios extremamente rico e contrata os serviços dela para uma noite e depois contrata para duas ou três semanas porque ele tem diversos eventos e precisa de uma companhia. Ela é uma mulher muito bonita e então ela fica assim, não vou fazer aí um spoilerzinho para quem quiser ver, não é? Ela vai às compras e eles têm só um convênio, que é eles não se podem beijar na boca. Ela não beija na boca, ela faz tudo menos beijar na boca, que é uma coisa que eu acho lindo, porque 40 anos depois estamos muito assim. É possível fazer tudo menos beijar na boca. E eu acho sempre que nós damos voltas e voltas e vamos sempre parar ao mesmo sítio. Voltas e parar ao mesmo sítio. Vocês imaginam Richard Gere, que tem uma empresa que parte às frações e vende as frações. Basicamente ele é acionista lá no filme. Vende às frações e mais não sei o quê, a não ter um poder masculino no comportamento. Vocês imaginam o Mr. Grey a não ter um poder masculino? E vocês não me venham dizer coisas do género. Ah, mas que o homem não pode aspirar a casa? O homem pode aspirar a casa, mas se o homem de repente faz todas as tarefas domésticas, lava a louça, cozinha, arruma tudo, cuida dos filhos e a mulher sai para trabalhar, chega à casa, senta-se no sofá, tira as pantufas e fica a beber cerveja, vocês têm noção que não são os papéis, são as energias que estão invertidas. Funciona? Esta é a minha questão. Se funciona para o casal e se o casal está feliz com isto, eu não tenho nada contra. Ótimo, ainda bem que são felizes. Não podem é ter esta dinâmica toda e depois dizer-me que ele é um bolo fofo, que não tem personalidade, não tem ímpetos sozinho e mais não sei o quê, não sei o que mais. A mulher diz assim: vamos jantar, amor? Vamos. Onde é que vamos? E ele responde: onde é que tu queres ir? Onde tu quiseres. E a mulher, já passada, um bocado desorientada, diz: mas tu nunca sabes onde é que a gente vai, mas tem que ser eu a decidir tudo. E a mulher diz assim: tem que ser eu a decidir tudo. E o homem responde: sim, mas eu só vou aos sítios contigo, portanto eu não conheço sítios novos. E ela diz: ah, mas tu podes ver na internet, ir ao Google, procurar, não tens amigos, não tens conhecimento. Pronto. E o homem, empoderado, semana seguinte, moderno, marca um jantar no sul, não é? Pega em sua esposa e diz: mulher, hoje vamos jantar. É, amor? É. Onde é que vamos? Ao sul. Ah, mas eu apetecia-me sushi. Ah, pois, mas eu marquei no sushi. Sim, mas eu queria sushi. Sim, mas agora está marcado no sushi. No sul. Ah, mas eu disse que eu preferia sushi. A mua vai para o sul de burra amarrada e diz: para a próxima marco eu, que tu nunca sabes esconder, dá de jeito. Se ele não sabe escolher nada de jeito, obviamente que da próxima vez ele vai fazer a mesmíssima coisa. Dou-vos outro exemplo que eu ouço muito em consulta. Pedro, que eu tenho um também, não saias de casa sem fazer a cama, porque eu detesto ver a cama por fazer quando chega a casa. O Pedro faz a cama. E pronto, o Pedro não foi à tropa. E a coberta não fica assim a coisa mais exímia do mundo. Vocês chegam a casa e veem a coberta assim um pouquinho torta. Têm duas hipóteses. Ou ajeitam a coberta e calam a boca, né? Só puxar um cantinho. Ou então reclamam. Porque tu não fazes nada de jeito, porque tu fizeste a câmera e puseste direito. E fazem isto hoje, amanhã, depois, no dia seguinte. Até que o Pedro sai de casa e não faz a cama. E vocês reclamam e dizem: ah, mas tu não fizeste a cama, tu sabes que eu gosto que tu faças a cama. E ele responde-vos: mas para que é que eu vou fazer a cama se está sempre mal? Tudo o que eu faço, porque nós temos tendência a fazer generalizações, não é? Tudo o que eu faço para ti não serve. Oh, gente, puxem o bocadinho, não interessa nada. Ele deixa ficar as meias fora do sítio, as camisas fora do sítio, sei lá, o copo pousado na mesa. Vejam até que ponto é que isto traz... Se não for a tampa da sanita no ar, aí eu já tenho contraindicações, não é? Muita contraindicação. Vocês vejam até que ponto é que é mesmo importante gastar energia com coisas que não vos vão trazer mais valia nenhuma. Vocês, se todos os dias forem ajeitar um pouquinho da colcha, ele vai continuar a fazer a cama. Inegavelmente nós somos muito bons quando fazemos uma tarefa repetidamente. Vocês vão chegar um dia à casa, 3 meses depois, se calhar, não é? Porque os Pedros demoram, né? 3 meses depois, e a cama está impecavelmente feita, como se vocês estivessem a chegar a uma caminha de lençóis de 500 fios em Abu Dhabi. Eu já a sonhar. Sou uma pessoa muito imaginativa. Ok? Quando nós temos determinadas tarefas, estas tarefas podem não ter valorização nenhuma naquele preciso momento, mas a verdade é que isto acarreta determinadas coisas. Exemplo que eu vos dou também: pôr o lixo à rua. De quem é a tarefa pôr o lixo na rua? Dos miúdos, o meu ainda não está. O Pedro disse ali dos miúdos: o meu ainda não está impecável para isto, ainda não faz nada de jeito. Só serve para dar despesa ao meu filho ainda. De quem é que é a tarefa de pôr lixo à rua, Marco?
Há de ser do homem.
Porquê?
Porque há perigos na rua.
Ora, nem mais. Porque há perigos na rua, porque faz frio na rua, porque está vento na rua, porque a mulher já está mais no recato e precisa de ser protegida, porque tem que carregar com o lixo, porque o lixo é uma coisa suja, porque é um desperdício. E pequenas coisinhas como estas, às vezes aparecem-me e dizem-me o que é que levou a uma separação, o que é que levou ao desacato, ou porque é que as coisas estão assim. E eu pergunto: o que é que foi? E a mulher responde-me assim: ele nem levava o lixo à rua. E não foi por causa do lixo que as pessoas se separaram, como é óbvio. Foi por um acumular de coisas, mas o lixo é um exemplo, que é uma tarefa tipicamente, entre aspas, não é? Tipicamente masculina, porque nós habituamo-nos a ver esta tarefa ser mais feita pelos homens, que aproveitam, levam o lixo e levam também o cãozinho a passear, ok? E isto são coisas típicas. Tirar a louça da máquina
é a mulher
também. Sabes que
sabe,
eu acho
onde
que
arrumar melhor as
coisas. Arrumar é a mulher, mas tirar a louça da máquina já é uma coisa que pertence aos dois. Enquanto ela cozinha, enquanto ela arruma determinada coisa. O segredo da partilha da energia é nós fazermos coisas a pares, coisas que se possam complementar. E ai dos senhores que vão para aí, que a complementar-se é: ela cozinha, eu como; ela arruma, eu desarrumo. Não é? Não é isso. É todas estas coisas que possam complementar. Agora, não é um sentado e o outro a fazer tudo. Relembrando-vos sempre que nós mulheres temos memórias celulares de sermos cuidadoras. E os homens têm memórias celulares de ser provedor de algo. Agora já ninguém sai para caçar a não ser por prazer, não é? Mas antigamente a responsabilidade de trazer alimento para casa era do homem. Caça, pesca, fosse o que fosse. Prover dinheiro para casa também era do homem. Certo? Trabalhar. As mulheres ficavam mais pelo recato do lar, tomavam mais conta dos filhos. O que é que eu vejo hoje em dia? Qualquer mulher que ouse assumir que quer ficar em casa a tomar conta dos filhos, aí é um fandango. Porquê? Porquê que nós, quando estamos em desacordo de uma coisa que é moda, temos sempre um rótulo de ódio? Eu posso não concordar. Eu acho que nós temos direitos e deveres iguais, mas continuo a defender e vou sempre defender até ao dia que eu feche esse olho, aqui jaz a defensora, eu nunca vou lutar para ser igual a um homem. Eu vou lutar, sim, para ter direitos e deveres iguais a um homem, para que eu possa ter acesso às mesmas oportunidades que o homem, para que eu possa fazer o que eu quiser comparativamente que um homem e para que eu receba de acordo com aquilo que eu faço e que um homem também pode fazer. Agora, dizer que eu quero ser igual a um homem, então fica. É da energia feminina ou não eu ter o período? Estar desconfortável quando tenho tensão pré-menstrual. Meter 3 dias de baixa porque não me consigo mexer. Mas algum homem sabe como é que é a cólica do período? Sou feitio. Não é? Porquê que isto não é nitidamente energia feminina? Se nós depois vamos dizer igualdade total de género. Na igualdade total de género, então eu fico com as minhas dores e o homem fica com a dele. Não podemos ficar com essas caganites de conversas de período. O homem também tem outras coisas, outros reumáticos, outros desconfortos, outras dores. Ah, Susana, não pode ser equiparada à mulher. Pois não, mas o povo é que está a querer equiparar. Eu acho que nós não podemos, essa igualdade tem que ter ressalvas e tem que ter vírgulas aí pelo caminho. As crianças ficam doentes. É ou não é usual neste país, se acontece, ambos os intervenientes do casal trabalham. Uma criança fica doente. Quem é que fica em casa? Normalmente. A mãe. E qual é o problema? Igualdade é, ora ficas tu, ora fico eu.
Até porque, mas, se calhar, normalmente o filho também quer que a mãe fique, não é?
Porque são soninhos os filhos. E as mães também estão outras soninhas que querem ficar com eles. A verdade é que o filho quer que a mãe fique porque há um hábito, não é? Esta coisa, agora vem esta igualdade no ai, falta uma palavra. Quantos bebés nascem no período de baixa por maternidade? Falta-me a expressão, como é que se chama este... Licença de maternidade, isso mesmo. Agora há licença de maternidade e licença de paternidade. Portanto, esses meses podem ser divididos entre os dois, sendo que se forem partilhados até se estende um pouquinho, acho que de 5 meses para 6 meses, é assim uma coisa. A minha questão é, vamos imaginar, a mãe fica 3 meses, o pai fica outros 3 meses, porque o pai tem uma mama disponível para alimentar o bebê. Ah, Susana, mas sim, a mãe pode tirar o leite à bomba e alimentar o bebê com a bomba e com a fórmula. Pode. Poder? Pode. E então esquecemos-nos de todos os ensinamentos do bounding e da vinculação que nós estudamos na psicologia do desenvolvimento, que não há nada mais importante que aquele enfiar de nariz na teta da mãe para sentir o aroma da confiança, para saber que aquilo é um lugar completamente seguro. Então o pai não participa, só o pai participa. O pai é o responsável pelo arrotar depois de mamar. E é assim que as coisas deveriam ser. Para que todas as energias se movessem de acordo com uma vinculação total familiar. O bebê devia saber que durante a noite, quando faz mé, tanto pode ir pai como mãe, a não ser que seja única e exclusivamente para alimentar. Porque alimentar, essas duas coisas aí vieram integradas no pacote mãe e não dá para tirá-las fora. Desde que os tempos são tempos, foi assim. E correu tudo bem. Agora está a correr mal. Eu li uma notícia de bradar aos céus, há 3 ou 4 dias, não é? Que agora as mulheres teriam que se referir à vagina como orifício bónus, ou extra, orifício bónus, para não ferir as suscetibilidades de pessoas não binárias ou transexuais. Eu quero só relembrar que os transexuais, depois de se transexuarem, de homens para mulheres, têm uma vagina como a mulher. Não vamos entrar em delírios, certo? Mas eu não vou assumir a minha vagina para não... Para vamos lá ver. Eu tenho que me dirigir à minha vagina como orifício bónus para não ferir suscetibilidades. O que é que isso faz à minha energia feminina? Se eu quiser fechar a minha vagina e pôr lá um pênis, posso. E a minha energia muda completamente e o meu pênis passa a ser um pênis. Mas o que é isto agora? Nós pegamos das energias, fazemos um emaranhado de coisas e pumba, lixo com as ideações, lixo com as emoções, lixo com todas as coisas que nós sentimos e que não conseguimos controlar. Ah, o mundo está perdido. Está mesmo. O mundo está perdido e é que está mesmo. E nós verificamos cada vez mais que as coisas estão tão desorganizadas que é assustador. Vocês passem aí, houve uma professora da eu penso que da terceira classe, no estudo de meio, na disciplina de estudo de meio, falaram sobre a transexualidade, as pessoas não binárias, essa coisa toda, e ela fez uma compilação das redações que os miúdos fizeram em resumo do que tinha sido dado nesta disciplina, e é assustador como se está a organizar o pensamento energético dos miúdos para determinada coisa. Nós já temos países em que as crianças nascem sem género, em que se espera que elas atinjam a maioridade para decidirem qual é o género que têm. Quando eu sou do tempo, cromossomaticamente, nós só temos dois géneros. Depois, a identidade de género é outra coisa. Se eu me identifico com outro género, isso é outra conversa. E eu posso me identificar, sou livre para isso. Eu posso me identificar com outro género, até posso mudar de sexo. Isso é uma responsabilidade minha. Mas daí a dizer que não tem género quando nasce, isto é jogar com placas tectónicas muito complicadas. Nós deixamos uma energia no ar, nós não encaminhamos a aprendizagem de maneira nenhuma, nós esperamos que, de uma forma inata, venhamos a aprender determinadas coisas que nós precisamos mesmo de saber. Nós não temos. A única coisa que nós aprendemos de forma inata é sucção. Nós aprendemos a saber mamar na mama da mãe. Não sabemos mais nada. Zero. E mesmo assim, diz ali o Pedro, mesmo assim às vezes treleiam um bocado, é preciso andar ali a ensinar a canalha. Agora há treinadoras, coaches de amamentação exatamente por causa disso. A verdade é que nós pegamos nesta energia universal que supostamente devia estar dividida entre um género e outro, ou pessoas que decidem mudar de género e assumem outro género, e fizemos uma mescla tal que nós fazemos tudo, nós mulheres, nós fazemos tudo e mais alguma coisa, nós temos direito a isto e aquilo, nós temos direito a não usar maquilhagem, a deixar crescer os pelos e essa coisa toda, porque isto é empoderamento feminino. Eu quero cortar um pulso. Se eu agora deixar crescer os pelos, é empoderamento feminino. Empoderamento feminino é eu pegar na melhor versão de mim e exibi-la. Se eu gostar de pelos, é uma coisa. Agora, quem não gosta de pelos, nem no homem, porque é que vai deixar crescer os pelos? Marco, estou a ver aí muita coisa a passar. Muita coisa a passar.
Muito intenso.
Muito intenso. Opinião pessoal?
Sim, aqui no chat não se estão propriamente a manifestar em relação ao que aquilo que acabaste de dizer. Dizem aqui: olá Sana, o meu filho ficou em casa comigo até aos 5 meses e ficou com o pai um mês, até aos 6 meses. Decidimos começar um pouco mais cedo com a IA para que o pai desse a sopa. O que é a IA? Não sei.
É este... alimentação sólida, será?
Ah, ok. Pois, alimentação... Não.
Aqui é pastosa.
Ok.
Introdução alimentar, deve ser.
Introdução alimentar, exatamente. Pronto, tudo certo aqui, não é?
Porque... tudo certo. Olha, deixa-me só aqui um pouquinho. Alguém dizia que pediu o marido em casamento. Onde é que eu li? Aqui. Fui eu que pedi o meu marido em casamento. Sou eu, deduzo que faço tudo aqui em casa. A única coisa que o meu marido faz, e já não é pouco, é ir às compras. Do resto sou eu que eu trato e ele trata dos meninos. A Patrícia não foi quem nos escreveu aqui há uns tempos atrás a reclamar do marido? Só, relembra-me só. Que ele não era romântico, que ele não assistia no sentimento, que tinham passado fim de semana. Posso estar baralhado, não sei se é Sofia. Agora, por olhar aqui, se calhar é a Joana, porque vi aqui as carinhas misturadas. E eu não tenho nada contra as mulheres pedirem os homens em casamento, atenção. Eu pessoalmente, Susana, não sei, gostei de ver o meu marido com o joelhinho no chão e enfiar-me um anel no dedo. É a minha energia. E energeticamente eu acho muito importante olhar para o meu marido e ele transferir-me essa energia masculina que me dá tesão, porque não sou lésbica. Portanto, se um homem me transmite uma energia feminina, para mim é altamente desinteressante. Eu gosto, e atenção, eu sou daquelas que gosto de escolher o restaurante, gosto de escolher o sítio de férias, gosto de escolher quando é que a gente vai, gosto de saber o que é que se foi na mala, gosto dessas gingajogas todas. Mas adoro, não é, mas vou de boca calada. Imagina que eu quero muito comer o sushi. E o meu marido vai de modas e mandou-nos para comer para a steakhouse. E eu queria um sushizinho. E vou para a steakhouse. Eu vou e como na steakhouse. Deus sabe com que vontade, eu nem sou sequer sou de carne. Mas como a bisteca, mas não reclamo.
Então, e aquela coisa, como é que se chama? Tipo, comunicação?
Isso. Já falamos aqui anteriormente, é uma coisa muito importante no casal, mas que o povo continua a achar que a comunicação é o que eu digo e pronto. Eu estou a comunicar, eu falo. Olha, um exemplo que eu dou aqui. Eu estou a dizer estas coisas todas. É como eu me chamo a Susana, é sagrado. Que depois disto, as pessoas vão dizer que eu acho importante os homens mandarem nas mulheres. Foi nada disso que eu disse. Certo? Mas a verdade é que a comunicação não é só o que nós dizemos. É também o que a outra pessoa interpreta daquilo que nós dizemos. Às vezes, nós quando temos muito sentimento envolvido, muita emoção envolvida, não somos as melhores pessoas para nos explicarmos no que, nós vamos, no que estamos a sentir. E o outro adivinha, que é... Eu digo-te assim, pá, zangamo-nos por qualquer motivo, Marco, eu sinto-me triste, eu estou magoada por causa disso e tu respondes-me assim, mas não tens motivos para estar magoada porque tu não tens razão. Isto não é uma discussão. O que eu sinto não é válido para discussão. A outra pessoa tem que ouvir, eu sinto-me triste, eu sinto-me magoada. Se tu não te sentes porreiro, mas tens que entender que eu sinto. Não é?
Mas por vezes pode haver situações à visão do homem, não é?
Sim.
Que de facto, e se formos para uma lei universal, se calhar a mulher de facto não tem esse motivo por culpa do homem, e às vezes ela atribui esse sentimento ao homem, quando se calhar são só hormonas ou só teve só um dia mau e não está a compreender até o que está a sentir.
E porquê que a gente não dá esta licença aos homens também terem estas coisas todas?
Pois.
Tu sabes que nós nunca tivemos tanta depressão, agora aqui na estatística, tanta depressão, tanta taxa de suicídio, tanta disfunção erétil, como temos agora nos homens. Nós, mulheres, independentes, não vamos tirar as mulheres que têm uma energia em casa em que realmente o homem é o principal providenciador de conforto e ela é a principal cuidadora. Pessoas que trabalham na rua, tipo eu, muito na rua, independentes, não necessitam do homem para fazer alguma coisa, mas necessitam do homem como complemento de felicidade. O homem existe porque eu gosto desta parceria faz-me bem, ele está do meu lado e eu estou do lado dele, não está ninguém acima de ninguém. Eu ia dizer qualquer coisa com isto que me esqueci o quê?
Estás a falar da questão da mulher estar a sentir uma coisa?
As hormonas. Aquilo que nós vemos, muito obrigada, Marquinho, varreu-se-me agora, já gastei os cartuchos de manhã. Aquilo que nós somos habituadas desde sempre é: o homem está sempre com vontade para o sexo, o homem está sempre disponível, o homem não tem desregulações hormonais, o homem não sente determinadas coisas, um homem não chora, um homem não desiste. É mentira. O homem sente as mesmíssimas coisas que a mulher sente, noutra escala, ou provavelmente noutra escala, porque ainda não aprendeu a comunicar a escala que a sente. Nós se vimos um homem a chorar ou a partilhar uma determinada... Olha, uma das coisas principais... O homem aborrece no trabalho, perde o emprego, ou está estressado, ou mais não sei o que, não sei o que mais. A principal reação que o homem tem, muitas vezes, é disfunção erétil. Mantém o desejo, mantém a vontade... Mas por qualquer motivo, a meio da relação, é uma disfunção secundária. Tudo funciona, o pênis fica ereto, começa a relação sexual, tudo joia, tudo maravilha, e ali a meio... E tudo bem te levou. Porquê? Desfoca o pensamento. Exatamente como a mulher. A mulher é maravilhosa para desfocar pensamento em todo o mundo. Olha como eu, ainda agora me esqueci o que estava a dizer. Para desfocar pensamento não é só na relação sexual, é desfocar pensamento em tudo. Não é? A mulher está a fazer um trabalho e consegue fazer 50 mil. Tu não me digas que nunca conversaste com a tua mulher e ela fala de 7 assuntos para te contar um oitavo e tu nem sabes onde é que está a conversa. Não é? Que é do género. Marco, trouxeste o pão? Nem imaginas o que é que me contou a vizinha. O filho dela já vai para a faculdade. Tu já a viste? Ai, eu estou-me a sentir tão velha. Será que eu preciso pôr Botox? Tu consegues fazer isto? Não. A mulher tem esta capacidade de mudar de assunto, de mudar ideias, de mudar tudo e mais alguma coisa numa rapidez que não cabe na cabeça de ninguém. O homem, quando tem duas coisas, três coisas na cabeça ao mesmo tempo, se calha de desfocar, a primeira coisa que acontece é perder este ímpeto de testosterona. E isto é uma desregulação hormonal. Não ter vontade. E nós já lemos aqui muitas vezes nos nossos seguidores que nos dizem muitas vezes: ah, os homens estão muito soninhas, agora as mulheres é que têm que andar atrás deles, eles já não têm o mesmo ímpeto sexual, mas não sei o que mais. Porquê? Será que nós não andamos a retirar aos homens a energia masculina que os caracteriza como grandes garanhões? Será que nós mulheres, com estas ideias jagunças que andamos a ter, não estamos a saber exatamente onde aplicar esta coisa das energias? Porque nós devemos, nós todos, homens e mulheres, nós estamos munidos das duas energias, masculina e feminina. Chamamos-lhe assim, não é assim que se chama, mas é para ser mais fácil entender. Nós temos energia masculina, nós temos energia feminina. Eu uso a minha energia feminina para cuidar, para cozinhar, para cuidar do meu filho, ter mais paciência. E uso a minha energia masculina quando saio para trabalhar, quando preciso de pôr limites em determinadas coisas, quando preciso de controlar o meio que me envolve, quando faço uma viagem de 356 km para cada lado sozinha. Não é? E eu necessito... Desculpa, não ouvi. Eu
acho que disseste feminina, mas é masculina.
Masculina, sim. Obrigada. Masculina, para me blindar a determinadas coisas. Qual é a mulher que gosta de fazer 700 km sozinha, com energia pura feminina? Não gosta. Mas a verdade é que já há muitas mulheres que adoram fazer viagens de 700 km sozinhas. Se é uma blindagem e necessitamos desta energia masculina, necessitamos, qual é o mal? Assim que eu chego a casa, desblindo, está tudo protegido, está tudo cuidado, está tudo resolvido, tiro essa blindagem e volto a ser, eu, Susana, provida da minha energia feminina, que faz com que eu seja nhonhó com o meu filho, lhe dê muitos beijos, lhe diga que o amo muito, faça demonstrações de carinho, chora a dizer adeus quando ele vai no autocarro para a escola. Para a escola não, para a praia, com os amigos. Mamãe, ama-te muito! Mas qual é o homem do seu perfeito juízo que vai fazer uma nhonha dessas? Não é? Eu faço. Quando eles estão grandes podem envergonhar, não é? Eu, há uns anos atrás, eu tenho uma prima minha que agora já está licenciada, mais que crescida, mas na altura devia ter, sei lá, 12 anos por aí. Eu fui levá-la à escola e ela, que sempre, né, desviou-se de mim à porta da escola. Eu fiz assim para lhe dar um beijo e ela: estás-te a passar? Queres-me envergonhar à frente dos meus amigos? Deve ser mais ou menos que sabe que a minha enteada, não é? O que é que diz mais o povo aí, Marco?
Olha, o Zé Pedro vai-te fazer aqui uma pergunta.
Então.
Para 1 milhão de euros. Mas eu, antes de... enquanto ele escreve, eu tenho aqui esta questão que ainda não percebi o que é que queres dizer com energia universal.
Olha, a energia universal é aquela que está aí disponível no universo para nós a roubarmos e utilizarmos ao nosso belo favor. É a energia que pauta o nosso dia-a-dia na presença de sítios e pessoas que nós temos à nossa volta. Imagina, 30 pessoas estão a trabalhar aqui na Culta, todas porreiras, mas o Diogo deu para torto. Dá uma semana a esta parte e chega aqui miserável todos os dias e vem chorar para a frente do computador. Não, não vai à Vibrolândia. Vem chorar para a frente do computador, só tu a pedires-lhe alguma coisa e ele a dizer constantemente que não quer, que não está bem, que a vida é uma miséria, que é tudo uma infelicidade. Quanto tempo é que tu achas que o Diogo sozinho necessita para influenciar 30 membros da equipa da Culta?
1 minuto.
Basicamente. 7 segundos.
Não, e, há pessoas que, não, nem, que são de facto muito fortes a passar essa energia.
É verdade.
Outras,
né? Há pessoas que gostam, né, de partilhar esta comisteração. Não é? É que nem é tristeza, é miséria, é tragédia. Não é? Tu chegas, todos nós temos os nossos problemas. Nós vamos para o local de trabalho, para o encontro de amigos, ou para um jantar, seja o que for. Nós levamos as nossas coisinhas. Mas chegamos lá e a troca de energia entre uns e outros é tal energia universal. Nós aqui estamos eu, o Pedro, tu, o Diogo, o Luís. Não é? É uma energia que se cria no grupo. E a energia é sempre diferente consoante é o grupo e sempre diferente consoante está cada um dos membros do grupo. Porque uma pessoa sozinha consegue modificar a energia toda do grupo que a envolve. Imagina o que é constantemente tu teres um elemento destabilizador. E quando eu digo destabilizador não é provocante, também pode ser. Provoca, responde, reage, essas coisas todas. É a forma como toda a gente se sente hoje, amanhã, a seguir. E tu começas a sentir... É que nem me apetece ir para ali, nem me apetece olhar para aquela pessoa, nem me apetece estar na presença daquela pessoa. No entanto, existem mais 29. Hã?
Já estamos a transmitir novamente.
É uma tragédia. O que eu sei é que as energias aqui são putas. Olha, não tenho televisão, tadinha. Foi-se abaixo, se calhar tem que se ligar, porque senão eu não vejo. Ah, já está. Olhem, pessoas. O que eu sei é que a energia é muito potente aqui. Nós conseguimos atirar com tudo ao ar. Foi a luz, foi tudo. Mas também foi sol de pouca dura. Pedimos desculpas, estamos de volta. Olha, já dei refresh várias vezes, mas acho que é mesmo problema de transmissão. Foi mesmo a luz que falhou. A luz foi mesmo abaixo. A gente está com tanta potência na energia que a energia não aguentou a energia da nossa. Somos demasiado energéticos e fizemos aqui um curto-circuito nas coisas. Bom, não ficou bugado nada. Qual era a pergunta? Eu nem vi qual era a pergunta para um milhão. Mas eu adorava a resposta. Eu acho que está mais para cima. Foi abaixo direto. Estamos de volta. Uma pessoa, onde é que foi? Ele queria fazer uma pergunta para um milhão, não era? Deve ter sido isso.
Pois uma pessoa que já sabe tudo, tem espaço para saber correto.
Está aqui. Está aí. Como é que se consegue converter uma pessoa com uma personalidade egocentrista se a perspectiva dela é sempre eu sou a melhor, eu já sei tudo, eu gosto de ser assim, não vou mudar? Olha, eu pessoalmente não tento converter ninguém. Mando cagar ao monte. Uma pessoa que venha para cima de mim com este tipo de perspectiva, essa energia eu não quero, não me acrescenta, só me perturba e eu estou velha e cabra. Não estou para aturar esse género de coisas. As pessoas assim, e eu não acho que nós tenhamos que converter ninguém. Eu acho que esta pessoa, ao longo da vida, há de aprender, assim espero, que as coisas não se fazem assim, as ideias não se organizam assim, mas há egocêntricos, há narcisistas, há psicopatas. Portanto, nós não podemos obrigar as outras pessoas a pensar com a nossa cabeça. Mas também não nos podemos obrigar a ficar nos lugares onde as pessoas nos fazem mal. Isto é válido para relações, para trabalho. Claro que não vão andar aí a despedir-se só porque o bicho pegou, não é? Têm que ter um plano B. Mas a verdade é que nós precisamos de nos proteger de alguma forma de tudo o que nos rodeia. Porque dizem assim, tudo acontece dentro de mim, tudo, é as orações motivacionais. Estão a recordar, já falamos aqui, tudo acontece dentro de mim, eu sou capaz de tudo, o meu corpo é um templo de paz e serenidade. Não é, gente, claro que não é. Tudo o que acontece no nosso exterior nos influencia de determinada forma. Isto já foi estudado há muito tempo e é por isso que a psicologia é ciência, não é? A ação gera reação, a reação gera novo comportamento. E é assim que as coisas acontecem. Nós reagimos a determinadas coisas. Umas vezes melhor, outras vezes pior. Umas vezes conseguimos controlar as nossas reações para que elas sejam mais agradáveis, outras vezes ficamos descontrolados e as reações fogem-nos um bocadinho da mão. Mas, se nós sabemos que aquela pessoa está constantemente a provocar-nos alguma coisa que nós não gostamos, porquê é que ficamos lá? Aquela pessoa é egocêntrica que eu queria converter. A gente, vão à bica.
E eu aqui, dentro deste contexto, também tenho uma questão que é... Estávamos a falar há pouco antes de a energia desligar, a luz falhar, da questão de como é que nós passamos energia, se estamos mal com alguma coisa e transmitimos essa energia. Sim. É possível nós mascararmos isso ou invertermos a nossa energia? Porque nós não temos culpa que estejamos a passar. Se estamos de facto com um problema grave na nossa vida, é difícil disfarçar.
É, como é possível que as fazer? Duas coisas. Eu prefiro que não se mascar, prefiro que se altere. Não é? De alguma forma, irmos beber um pouquinho das energias que estão disponíveis ao nosso redor para nos sentirmos um pouquinho melhor. Não é? Isto é a velha máxima. E olha, isto é muito energia masculina e energia feminina. Eu levo um chute no cu. Ligo para as minhas amigas, O desgraçado do Pedro deu-me um chute no cu, abandonou. Isto é válido, que o meu marido também chama Pedro, não é? O desgraçado do Pedro deu-me um chute no cu, abandonou-me, pôs-me os palitos, trocou-me por uma outra loira de olhos azuis, toda gostosa, novinha. E o que é que eu vou fazer? Vêm as amigas, energia feminina, porque ele é um desgraçado, porque ele não valia nada nunca. A gente logo viu o que é que ia acontecer, todas a chorar junto contigo, a trazer a energia que já está negativa para um nível que nem encontra. Eu, Pedro, ligo para os meus amigos, a Susana deu-me um chute no cu, traiu-me com um gostoso, um negão todo bombado do ginásio, novinho, mas não sei o que é que dizem os amigos? Pedro, calça-te, malta vai-te buscar, vamos às putas. Isto é energia masculina. É a velha máxima que se dizia, não é? Telefonar para o amigo, ai, agora está a girar no Facebook, eu vi no Facebook um programa onde se faz mesmo isto, um programa de televisão, em que está o casal, não é? E ela liga, para o amigo e diz: oh Pedro, Germano, o Pedro está aí, ele disse-me, o Pedro ainda não chegou, eu não consigo falar com ele, eu tenho o telemóvel desligado, ele disse-me que tu estavas a mudar de casa e que estavas a precisar de uma ajuda e ele está aí. O amigo não está a mudar nada de casa, é só ter esta consideração, isto é um programa de televisão ao vivo. E o amigo diz assim: já, está aqui, mas olha, ele está na casa de banho, eu agora não lhe consigo telefonar, espera aí que eu já te ligo, deixa-me chegar à beira dele. E ele não está lá, ele está ao lado dela no programa de televisão. E depois, entretanto, ele liga para o mesmo amigo na mesma hora. E o amigo diz-lhe: o que é que tu andas a fazer? Ligou-me a tua mulher a perguntar não sei o que. Energia masculina. Mulher, não é? O marido liga para a amiga e diz: olha, Jacqueline, a Susana diz que foi aí ajudar-te numa mudança, eu não consigo falar com ela, ela está aí. Não, aqui não está. Se nós mulheres aprendêssemos esta parte da energia masculina, ai, o que é que ia ser feito dos homens nessa vida? Mas nós mulheres, é da nossa energia feminina também termos uma insegurança e uma instabilidade de tal ordem que achamos que, para subirmos, temos que fazer os outros descer. As outras. Peço desculpa, não são as outras. As outras. Assim. Quando, na realidade, nós podemos segurar-nos todas umas às outras e chegar onde nunca antes foi visto. Isso é que é isso. Depois da nossa queda, Marquinhos, as pessoas voltaram.
Sim, estamos.
Depois
estáveis.
Do grande tombo que a gente deu.
Perdemos algumas pessoas em direto, mas
as pessoas
estáveis.
Não sabem que a nossa energia é tão boa que a malta volta. Isto é tipo um resto cutâneo. Vai, mas volta.
Mas quais são as técnicas? Mas acho que não chegaste a responder concretamente à resposta, que é à pergunta, desculpa.
Disse para não converter. Responde. Disse que era para manter, fazer necessidades ao monte. Eu não mantenho. Eu não converto uma pessoa que tem esta energia e, além de não converter, não a quero na minha vida.
Sim, não. A minha questão é como é que nós, pessoalmente, vamos imaginar que eu estou em casa e tenho um problema qualquer na minha vida. As ações da bolsa caíram e eu estou lá investido e como é que eu...
Às vezes lá vai a disfunção erétil, ela vem da queda da bolsa.
Eu saio de casa todo chateado da vida. Como é que eu consigo, entre sair de casa e chegar aqui,
tens razão,
e inverter a minha...
O que acontece muitas vezes é que nós gostamos de comissurar os nossos sentimentos. Isto é uma... É um bug que nós, ser humano, temos. Nós, com facilidade, recordamos mais as coisas que nos magoam do que as coisas que nos fazem feliz, porque temos tendência a buscar. Imagina, se nós estamos magoados e tristes com alguma coisa, nós vamos escolher uma banda sonora adequada à nossa tristeza, uma letra com que nos identificamos, um filme absolutamente derramador de lágrima, como se não houvesse amanhã. Nós temos que fazer uma troca. Se a nossa energia está em baixo, se nós sentimos que estamos tristes, se nós sentimos que estamos lá no fundo do poço, que as ações caíram e que nós não vemos solução no fundo do poço, nós temos que fazer qualquer coisa que nos distraia disso para conseguirmos ver mais longe. Qual é o segredo de ir à consulta do psicólogo? O psicólogo não está envolvido emocionalmente naquilo que os pacientes estão a sentir. Portanto, vai dar sempre uma perspectiva de resolução que não tem nada a ver com a emoção envolvida no momento. Se tu estás triste e queres muito ouvir uma música de Tony Carreira, depois de ti mais nada, ouve outra coisa que te alegra. A garagem da vizinha do Quim Barreiros. Vai tomar um copo, vai passear na praia, mas é passear na praia para pensar, para espairecer ideia. Não é passear na praia para chorar pitanga e apanhar seixinhos todos em forma de coração partido. Né? Nós conseguimos, de alguma forma, trocar. E aqui sim, são muito válidas as energias das outras pessoas. Se eu estou triste, então é importante que eu escolha alguém que me possa ajudar a melhorar essa energia. Se eu, Susana, estiver muito triste, eu ligo para alguém que eu sei que do outro lado me vai dizer: ai, mulher, isso vai se resolver. Olha, vamos arejar um bocado, andar aqui a tomar um chá, um café, vamos conversar um bocado, troca ali umas mensagens para a frente e para trás. E alguém do outro lado diz: como eu digo também, isso vai se resolver tudo. Ainda que eu saiba que isso vai dar ruim. Mesmo que eu saiba que a tragédia está a suceder, naquele momento não é preciso a suceder a tragédia, não é? E não tens medo? Medo do quê? A única coisa que eu tenho medo é das cartas de finanças. Não tenho medo de mais nada. Nós precisamos de nos munir de gente à nossa volta, de ter uma rede de contactos, uma rede de apoio que nos ajude em determinados momentos da nossa vida. E isto é válido para tudo, e as pessoas conseguem fazer um câmbio da nossa energia. Agora, vocês também têm que ter na vossa lista de contactos, tipo o Diogo, chunga, para este género de coisas. O Marco, fixe. O Pedro, top. Pronto, vocês já sabem, naquele momento, tipo, caiu as finanças. Quem é que não percebe nada de finanças? O Marco. Eu vou ligar para o Marco, ele nem vai ter noção da gravidade do problema, vai-me já dar umas palavras de alento. Nós precisamos disso. E no dia seguinte é outro dia. Tu já reparaste que, à noite, nós ao longo do dia, à medida que o dia avança, nós vamos perdendo energia, nós vamos ficando cansados. Energia física, não é? As nossas células não mantêm a mesma entropia, vai-se gastando. Nós precisamos de descansar, alimentar-nos, dormir, descansar bem para que o pico da energia volte a estar no seu auge no dia seguinte quando acordamos. Quando vocês acordam cansados já, é sinal que não se estão a alimentar nem a descansar o suficiente e o organismo já está a avisar que vai dar asneira. Ok? Quando nós dormimos, nós dizemos: ah, não sei o que, vamos dormir, amanhã vamos ver as coisas com outros olhos, amanhã vamos raciocinar melhor. É verdade. Quando nós estamos muito tristes, o melhor que temos a fazer, quando não conseguimos ver luz no fundo do túnel, quando não conseguimos resolver um problema, o melhor é dormir. De todas as... Nas depressões, a minha principal preocupação, e a principal preocupação dos colegas, como é óbvio, é saber se a pessoa dorme bem. Dorme ou não dorme? Porque a noite não é boa conselheira para ninguém. Para já porque nós estamos desenergizados e a energia que está no mundo é ausente de sol, de luz, de coisas que fazem estimular a nossa melatonina, que por conseguinte faz estimular a serotonina, que é a hormona do bom humor, da alegria, dessas coisas todas. Nós somos uma cangalhada de hormonas, de energia, dessa coisa toda. Portanto, nós conseguimos fazer esse câmbio assim, batota. Lhe ajudei?
Sim.
Tu estás a falar muito
longe. Portanto,
longe.
Dormir,
alimentar-nos,
dormir, alimentar
e dormir.
E falar com pessoas que nos deem.
Falar
nos
com pessoas que nos mintam. Não é que nos mintam. Marquinho, não faz esse resumo a estragar tudo, não. Não faz isso comigo, não.
Sim, mas que nos possam ajudar a ver as coisas de outra forma.
Que nos possam ajudar a ver as coisas de outra forma. Olha, eu costumo dizer, há uma expressão que eu uso constantemente nas consultas e na vida, que é: nós vamos passar por muitas situações e por poucos problemas. Com sorte, nós vamos passar por esta vida sem problemas, mas até muitas situações. E nós precisamos de encarar exatamente isso. Situações não são problemas. Problemas são outra coisa muito específica. Um problema é eu ter um acidente de viação, ficar numa cadeira de rodas e isto não tem resolução. Eu vou ter que arranjar uma forma de resolução, de promover a minha vida de outra maneira, de uma forma totalmente diferente do que eu fiz até agora. Porque eu tenho uma nova condição física. O acidente de viação em que eu me espatifei toda, mas eu depois vou ficar igual, é uma situação. Não é um problema. Um problema é um filho doente, com uma doença grave. Uma situação é o filho faltar às aulas, consumir umas coisas adjacentes, andar aí roda no ar com três namoradas diferentes. Isso são situações. E às vezes nós entregamos-nos às situações como se fossem verdadeiros problemas e depois não temos capacidade nem resiliência de sair dali, porque o nosso sistema emocional está demasiado débil. Situações e problemas são coisas diferentes.
Olha, a Márcia está aqui a perguntar algo muito interessante e que possivelmente todas as pessoas se conseguem identificar. Então, existem casos que o casal tem boa energia, sendo muito forte, e existem energias externas que tentam destruir o que o tempo e os outros, o que o tempo nem os outros conseguem destruir, e quanto mais tentam destruir. Pronto. Ou seja, existe esta, de facto esta coisa, não é? Que o casal tem uma energia própria, mas existe ali coisas, sejam os sogros ou as sogras ou até outras pessoas que têm interesse em alguém do casal e que estão a mandar veneno, né? E energias negativas. Como é que os casais se podem escudar disto?
Tu sabes qual é a pior energia universal que há por aí?
Inveja.
Nem mais. Porquê? Porque a inveja, e não vem, depois vem, inveja branca. Não é isso de inveja branca. Ou a gente tem inveja ou não tem. Eu fazer uma piada porque esta pessoa que está aqui sentada vai abundar a sua bunda para Dubai como se não houvesse amanhã, depois posta fotografias lá nos azules do mar. Isso não, eu não tenho inveja. Estou feliz que ele esteja lá.
Eu também queria estar. E não estou, mas pronto.
Não é? Felizes amigos como antes. Não é? Oxalá venha uma inundação muito grande e ele fique retido lá. Isto é que é inveja. Inveja é um sentimento de eu não tenho e aquela pessoa também não pode ter. Não é uma, eu não sei porque é que nós não aproveitamos a cobiça. Olha, nem a inveja, é a cobiça, que é uma coisa diferente. A inveja é eu querer, esta tal inveja branca, vá que seja. A inveja é eu querer e lutar para também ter. Outra coisa é a cobiça, que é como eu não tenho, tu também não tens direito a ter. A energia que um casal nos passa é uma coisa que nos aflige quando nós estamos infelizes. Se nós não temos ninguém com quem partilhar uma energia assim, nós achamos mais... Nós não achamos porque eu não considero isso, mas muitas pessoas acham mais vale destruir essa energia do que construir essa energia para si própria. Não há nada pior do que isto. Pessoas que vêm de fora da palpite. Olha lá, tu não achas que a tua mulher anda por aí muito a tomar cafés fora? Plantar. Detesto isto. Tipo, pessoas, sei lá, colegas, é amigas, é.
No passado.
Pá, é horrível. Que, colegas de trabalho.
Sim, sim.
Sai daqui e diz ali, plantar a
não
semente.
Não conhecem absolutamente nada sobre o íntimo do casal,
isso.
Da outra pessoa, e estão só a mandar palpite.
Só mandar palpite.
Ai, ai, se ele chega tarde é porque não
plantar.
Se
plantar. Olha lá, mas tu sabes de onde é que ele vem a esta hora? É só plantar, é exatamente como a mulher arranjar-se toda. Olha que isto é muita energia feminina e masculina. A mulher arranjar-se toda e o marido, se a quiser desorientar toda, diz assim: vais assim? Ainda que ele só esteja a referir, sei lá, ao sapato. Tipo, ela ainda está de chinelo. Acabou. Vais assim toda gostosa. Pronto, mas aí já vais assim toda gostosa, já não é. Mas experimentem lá, se vocês querem conhecer o Criador mais cedo, digam, vais assim? Ou, já estás pronta? Há coisas que nós não podemos plantar. E isto, obviamente, que casais que têm uma energia de união, obviamente que destabilizam quem nem sabe que união é essa. Mas também não quer aprender. Muitas vezes as pessoas querem e mandam palpites e dizem coisas, e mas depois não querem aprender. E eu muitas vezes perco a paciência quando explico alguma coisa que é, se quer atingir um determinado objetivo, o plano é este, vamos fazer isto, 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 isto. Ah, mas tudo eu, mas tenho que fazer. Tem! Não é? As pessoas, o que acontece com as pessoas muitas vezes é as pessoas querem o que tu tens, mas não estão dispostas a fazer o que tu fizeste. E esse é que é o problema, as pessoas só veem os resultados finais. Tipo, Cristiano Ronaldo gastou 100 mil euros numa vila em Palma de Maiorca, mais não sei o quê, porque é-se rico, porque os anéis e os relógios e mais não sei o quê. Porra, o Cristiano Ronaldo é o exemplo do jogador que mais trabalha, não é? Mais focado, mais trabalhador que nós já vimos na história do futebol. Ele é fora de liga. E nós não temos a capacidade de olhar e pensar, este gajo acorda todos os dias a uma determinada hora, tem uma alimentação X, treina direitinho, faz isto, mas depois vemos, porque ele gasta e exibe, mas não sei o quê, não sei, e pode. Foi ele que conquistou, o dinheiro é dele, ele faz com ele o que eu quiser. A inveja é que faz, já viste aquele traseirão da Georgina? Depois vem a invejosa e diz assim, sim, se eu tivesse o dinheiro dela também punha. Mas isso não invalida que eu não esteja a ver a bunda da Georgina. Eu nunca mais, Marco, vou falar aqui da bunda da Anitta, sabes?
Então, o que aconteceu?
A Anitta já comeu meio mundo. E o meio mundo que interessa. O meio que interessa. Tu já viste que ela tem namorado novo? Simone Suzina, do 365 DNI. Nunca mais. Vou assumir minha inveja do cu. tudo à Anitta e não falo mais dele. Diz-me.
Mas achas que... E vemos hoje muito... Ou seja, então reconheces que esta questão da inveja de outras pessoas para um casal que se mostra feliz, por exemplo, nas redes sociais, ou seja, tu se calhar então és da opinião que, deve ser recatado, que o casal deve ser recatado na exposição dessa felicidade?
Acho que deve haver um meio termo, nem 8 nem 80. Acho que não se deve partilhar tudo, porque eu acho que as melhores coisas da vida se fazem em off. E outras coisinhas se podem partilhar, porque é também uma demonstração de amor e carinho para a outra pessoa. É uma demonstração de amor. Tu fazes uma postagem em que assumes para o mundo todo que amas a outra pessoa. Não deixa de ser. Hoje em dia, numa era de redes sociais, numa era de internet, é também uma demonstração de carinho. Tu assumires perante o mundo que essa pessoa é tão importante para ti que tu viste aquilo e partilhaste, ou que tu leste uma frase e te lembraste dela e tu quiseste postar. Agora, partilhar tudo, vir para uma rede social, contar... Deixa-me ver se eu não me meto aqui com cabelos apertados. Vir para uma rede social contar um problema que tu tens com o teu marido, ou com o teu parceiro, ou com o teu namorado, ou seja, com o que for, e encaminhares uma rede social a identificar-se contigo, a sentir determinadas coisas contigo, e depois virares-te contra a rede social se eventualmente tu quiseres fazer as coisas diferentes... Isso é que eu já acho arriscado. Olha, nós falamos aqui há uns meses atrás do caso do Rubén da Cruz. A namorada apanhou o telemóvel, a esposa as mensagens que ele trocou com a amante, partilhou através do telefone dele, fez essas coisas todas. E eu acho que isto não é uma exposição do casal, eu acho que foi só uma exposição dela mesma. E as mulheres vieram por aí fora a dizer que isto era uma obra do empoderamento feminino. Eu não sei o que é que me empodera femininamente assumir que levei um par de cornos, mas isso é a minha opinião pessoal. E eu acho, imagina, ela fez esta exposição toda. O mundo dá voltas. Por isso é que há tanta gente tonta, não é? O mundo dá voltas. Imagina que, volvidos 2 ou 3 anos, pá, isto passa, as pessoas acalmam, decidimos perdoar, porque o amor é assim mesmo, faz-nos tomar atitudes que às vezes nem nós próprios entendemos. Eles decidem dar-se uma nova chance, ficam juntos. Eu não tenho qualquer espécie de dúvida que a rede social vai cair em cima deles. Dele porque é um traidor, dela porque perdoou. Quando realmente a pimenta no cu dos outros é de refresco, ninguém tem nada a ver com isso. Olha, eu digo, primeira coisa, quando chega à minha consulta alguém, descobriu que o marido ou a esposa anda a trair, está perdido, não sabe o que é que há de fazer, a primeira recomendação que eu dou, não conte a ninguém, nem ao padre, nunca se sabe. Se o padre é amigo da sogra. Ao psicólogo. Arranjem um terapeuta, arranjem alguém especializado, vão lá e debitem. E depois resolvam o que é que querem fazer. Se vocês contam a alguém, e se alguém tem uma opinião para dar baseada nas suas próprias experiências, e essa opinião vai ter influência no vosso futuro e vai ter influência na vossa relação, não contem a ninguém. Há coisas que nós não devemos contar. Agora, uma declaraçãozinha de amor ali, uma prestaçãozinha acolhi, uma coisinha assim, eu acho que isso sim.
E depois o Márcio também complementa a dizer a boa energia, ou seja, a felicidade e as boas relações dão muito trabalho, um trabalho contínuo, mútuo do casal, nem todos querem ter esse investimento.
Sim, muito, é. Muito mesmo, gasta muita energia. Ó Marco, tu sabes o que é que não gasta energia? Quer dizer, gasta, mas já está carregado, está pronto a usar. Tu sabes o que é que se move a energia que a gente pode ter? Eu não sei se vocês conseguem ver meu joelho. Olha, apresento-te o meu amigo Unihorn. Vocês não ouviram mal? Não é unicorn, é Unihorn. Olhem que coisa mais linda, mais cheia, mais cheia de graça. Olhem, espera, é para o outro lado, é para a outra direita. Olhem que coisa mais riquinha.
Querem mais
não
para trás
é?
Para vermos focado?
Olha, para trás.
Ao pé do microfone. Aqui.
Olhem. Já me só mostrar ali a boquinha. Estão a ver? Que coisinha mais cheia de graça, coisinha mais linda. E onde é que vocês podem encontrar esta safadice?
É o primeiro, o que é que isso faz?
Olha, isto é um estimulador clitoriano. Não é um sugador, minhas boas amigas. Já falamos aqui muito acerca dos sugadores. Isso é o Satisfyer, outra coisa. Também está aí na Vibrolândia. E eu já lá vou às cores, espera lá. Temos para todas as cores e feitiços, porque isto é praticamente uma alegoria ao arco-íris. Arco-íris que vocês vão ver depois de testarem estes pequenos amiguitos que estão aqui. E este estimulador clitoriano, que tem assim uma pequena língua, chamamos-lhe assim, aqui na cavidadezinha, faz o quê? Estimula o clitóris das senhoras. Mas, minhas boas amigas, deixem-me partilhar-vos uma coisa. Se vocês acham que isto só estimula... Eu não sei se vocês conseguem ouvir aí em casa o som. Ele tem uma potência assim. Será que assim vai?
Hã? Não, estávamos a ouvir bem aqui.
É? Olha, mas isto tem para todo o gosto e feitio. Isto tem vários... Hã? Lembram-se de eu dizer, minhas senhoras, que nós devíamos ter sempre à mão de semear, dentro da carteira, uma alegria escondida para momentos de aperto e stress? Aqui está um exemplo de uma pequena coisinha que vocês podem trazer na carteira, dar às amigas, deixar na vossa mesinha de cabeceira guardada dentro da gavetinha, esconder dentro de um potinho, dentro da caixinha dos pensos higiênicos, dentro de tudo e mais alguma coisa se não quiserem partilhar. No entanto, todavia, porém, contudo, devem usar e experimentar, se não é riquinho. Às vezes, eu tenho muita noção que nós mulheres não damos estas coisas umas às outras, até pela visualidade da coisa, não é? A gente olha.
Mostra aí de frente para ver se a língua
uma
mexe.
Coisa de fálica.
De frente para ver se a língua mexe, ligado.
Mexe? Espera aí. Espera. Consegues ver? A linguinha mexe. Além da linguinha mexer, todo ele mexe. A vibração é o próprio do unicórnio que faz. A linguinha está aqui. Estão a ver? Ele pode ser... Olha, isto tem multifunções. Sabes para que é muito bom também? Contraturas. A nível de mastoideu. Muito bom, vocês encostam e têm sempre esta desculpa. Se a canalha, caso encontrar algo que vocês não querem, assim, ah, isto é o massajador da mamã que tem muitas contraturas aqui nesta zona da cervical. A linguinha mexe e mexe em diversas velocidades, mais rápido.
Ok.
Aqui. Se... Isto é o som que ela faz, meu Deus. Ah, também faz. Olha, tem umas 7. Não tem 15? 20 velocidades! Oh, senhores! Olhem, hoje em dia, desculpem lá, senhores que nos estão a ouvir, hoje em dia é só jumentice vocês não se fazerem munir de um coadjuvante destes. Isto é tipo o Benuron, é profilático. Se vocês não tratam as esposas, as parceiras, as namoradas e etc. afins com estes carinhos, isto eu não consigo já entender mais nada. E eles existem em amarelo, em azul e em cor de rosa como um arco-íris. Olhem que coisinha mais fofa. Se não é a coisinha mais fofa que vocês vão ver hoje. E eles estimulam de forma diferente. Atenção, minhas boas senhoras, vejam aí na corzinha, porque uns... É, estes dão pequenas batidinhas, aqui o cor de rosinha... Pulsa.
Ah, ok.
Está certo? O azul é que tem a linguinha. Não vão depois dizer que compraram errado e que afinal não tinha língua. A linguinha está aqui. Um suga. Olha, vocês têm que comprar um de cada cor, é o que é. Um suga. Outro pulsa. Outro estimula. Eu não dizer o que é que faz. Está certo, vocês já perceberam. Não é? Cada um tem a sua função. Olhem, a sério, vocês lembram-se quando éramos miúdas a gente tinha esta, cuidado, né? Que tinha estas coisinhas todas, havia uns bonecos, eu não me lembro, havia uns unicórnios que a gente penteava os cabelos, às cores, Little Pony, exatamente, este homem sabe tudo. Tudo! É uma enciclopédia que eu tenho aqui. Era o My Little Pony, que tinha assim uns coisinhas, portanto, deem um miminho a vocês mesmas, eu já estou cansada de dizer, toda a mulher tem que ter um sugador clitoriano e um vibromassajador. Tem que ser. É o essencial do armário. Agora, também, se calhar, vou puxar a brasa à sardinha dessa pequena linguita aqui. Por que não? Não é? E todo o unicórnio vibra. Todo ele funciona como um estimulador também. E vocês depois podem dar largas à vossa imaginação. Ele tem crina, tem o unicórnio, tem o rabito aqui. Vocês depois, oh, meus amigos, fazem aquilo que quiser. Como é que, onde é que vocês encontram essas coisas giras? Na Vibrolândia. Meu i? têm aí um separador, diz Susana, não é? E nesse separador vocês encontram todas as coisinhas que nós vamos falando aqui. Aqui está o Satisfyer que eu vos falei, que é o estimulador, mas como eu digo, estes pequenos poneizinhos existem, cada um com a sua função. Não se confundam nas cores. O amarelinho é o sugador, o cor-de-rosa é o que pulsa, o azulzinho é que tem a patilhazinha a imitar uma língua. Meuí, não se deixem dormir. Olha, vem o calor, aproveitem o calor. Aproveitem este... Eu faço anos em agosto, só não queria que ninguém se esquecesse. 4 de agosto. Ai, de quem se esquecer de me dar os parabéns. Eu acho que vou fazer um separador no meu perfil de Instagram, lá com um contador. Que... Ai, de quem se esquecer. Está tudo avisado. Eu só queria deixar ficar claro que eu já pedi o meu presente de aniversário. E é o chuveirinho. Não é nada disso que estás a mostrar. Foi o chuveirinho que eu mostrei a semana passada. Ah, pois é. Eu hoje com entusiasmo queria mostrar um videozinho que eu fiz de chuveirinho ao pé. Nem encontro chuveirinho tão baralhada que eu fiquei com chuveirinho. Até agora que eu estou baralhada com chuveirinho. Oh, seu Pedro, isto é muito errado estar esgotado estas bolinhas da Leslie. Está esgotado como se não houvesse amanhã e estas bolinhas fazem muita falta. Este kit Kiga Leslie, fiquei na lista. Porque estas bolinhas a gente tem que ter para todo ou sempre. São boas para todo sempre. São boas quando estamos a amadurecer, são boas quando estamos a envelhecer, são boas quando estamos em idade fértil, quando estamos para parir, depois de parir. São boas em todo momento e mais algum. Este kit.
E será que levanta as energias, a masturbação?
Claro,
o orgasmo?
Sim. Claro que sim. Aumenta todas as tuas hormonas e automaticamente... Olha, quando aumenta o teu ritmo cardíaco, a energia é automaticamente aumentada. Quando aumenta o teu fluxo sanguíneo, a energia automaticamente levanta. Lembra-te sempre, o que é que faz funcionar o teu organismo? Energia. É uma bomba sódio e potássio. À medida que sobe um, deixa o outro. Sempre assim.
E o sol também?
O sol também. Também aí acaba por energizar-te de alguma forma, mas é essa energia de te bater na pele, aumentar a melanina, que aumenta por conseguinte a serotonina e por aí fora. Mas tu vais para a praia como, Marco?
De biquíni.
E escolhes um biquíni sensualão como estes da Prozis?
Sim, sim.
Olhem, vocês passem e espreitem aí. A Prozis tem uma coisa que nós mulheres apreciamos muito, que são cortes que nos favorecem, seja nos biquínis, seja nos fatos de banho, seja no pacacão que eu falei aqui a semana passada, seja nas calcinhas leggings, seja nos tops. O que eu acho que é importante terem atenção, às vezes, meninas que estão um pouquinho mais em baixo de forma não selecionam este género de biquíni de atacador do lado porque acham que isto não vai ajudar a mostrar um corpo mais bonito, então escolhem um cuecão assim maior, para tapar coisas. Não tapem. Esta cuequinha que tem os laçarotes de lado é ótima para disfarçar o volume da anquinha, é ótima para disfarçar um pequeno pneuzinho que está ali perdido. Este corte que a Prozis tem, que é tipo cintura subida, não é? Ele é um bocadinho, é cavadinha de lado, mas vem um pouquinho mais acima, tapa aquele fundo de barriga onde a gente tende a fazer um little pneu. Coisinha discreta. Esta senhora não tem little pneu. Isto também é demais. E eu acho que isto também já é, não sei, é enxovalhar a gente quando estamos aqui a ver estas moças jeitosas, bronzeadas, cheio de óleo a escorrer no corpo. Isto eu já acho por demais. Mas aqui está, bem cavadinho, não é? Eles são cavadinhos assim e vocês podem regular onde é que querem colocar o atacador e o fiozinho. Não garanto que vá acontecer isto e de repente a vossa bunda fique na nuca, não é? Mas garanto que os atacadorzinhos vão ficar no sítio certo. Sabes que eu recebo sempre muitos elogios. Ah, os meus biquínis giríssimos. Os meus biquínis normalmente são cavados assim no lateral, porque eu tenho a anca muito larga. E como eu tenho a anca muito larga, eu acho que acaba sempre por dar uma amplitude mais jeitosinha se nós utilizarmos os biquínis assim, com o laçarote mais acima da anca para dar aquela contornada. Vocês já viram uma anca maior que a da Kim Kardashian? Vejam lá onde é que ela usa o biquíni. Quase na cintura. Vocês têm aí fatos de banho bem giros também que seguram tudo. É como os macacões, apertam no sítio certo, libertam no sítio certo. Não apertam o pipi, como eu já tinha dito anteriormente. Vão para a praia, mas vão em bom, em gostoso, em sexy. Lá vem mais uma bunda jeitosa. A bunda eu não estou a garantir, não é? A bunda se calhar vocês vão ter que trabalhar para ela. O biquíni é mais fácil de adquirir. e dá assim um arzinho. Os topzinhos são super confortáveis porque não têm laços nem nada disso, vocês não têm que estar preocupados em apertar e a desapertar, seja o que for. É um topzinho tipo de esporte que vocês colocam e já está e pronto. E cá está o macacão. O macacão que eu falei a semana passada e que me continuam a perguntar nas redes sociais 50 mil coisas. Uma das coisas que mais me perguntaram é relativamente ao elastano, porque só tem 5% de elastano e só por causa disso já é um não, porque tem pouco elastano. Confiem no que eu vos estou a dizer. É muito elástico. Muito mesmo. Gente, eu tenho coxa, tenho perna, tenho rabo e visto um S. E mesmo assim sinto-me confortável dentro do macacão. Vocês já viram as fotografias, aquilo não está em vácuo. Eu é que digo que é em vácuo na brincadeira, mas na realidade não está a apertar nada, é super confortável mesmo, ele estica até mais não. O que é que podem receber nas goodinesses desta semana? Claras de ovo. Deus me livre de vocês não misturarem um ovinho inteiro porque fica muito triste, mas as claras de ovo são carregadas de coisas boas para o nosso organismo. E às vezes aquela coisa do pode comer um ovo e três claras, o que é que a gente faz aos ovos em casa? Vai estragar? Vou deitar a gema ao lixo? Vou fazer o quê com as gemas dos ovos? E pudim não é uma opção de resposta, é uma sobremesa, não é? Um pudim à base de priscos, não é uma hipótese. As claras de ovo vêm assim numas garrafinhas já prontas a usar, portanto com facilidade vocês imaginem que comem, podem comer três ovos por dia, consoante o que vocês fazem de energia. O ovo é um super alimento, ok? É um super alimento, é cheio de coisas boas, é um suporte, é um aporte nutritivo e proteico para o nosso organismo maravilhoso. Mas imaginem que o médico vos diz assim, ou o nutricionista, vocês podem comer dois ovos, mas podem comer três claras. Vocês não vão partir mais três ovos e gastar. Aqui vêm as claras que vocês podem usar. Isto também dá para sobremesas bem jeitosas para quem adora molotov, que é o meu caso. É um sonho, porque vem só a clara de ovo, vocês põem isto dentro de um recipiente com a batedeira, fazem as claras em castelo. Como estão de dieta, vivem de dieta como eu e apoiam a minha dieta, não põem açúcar, não é? Mas depois podem misturar com um bocadinho de manteiga de amendoim e faz toda a delícia. Tem caramelo também, a Prozis também tem caramelo em pacotinho e todas essas coisas e mais algumas. Temos coisas diferentes esta semana, tanto na Vibrolândia como na Prozis. O cupão é Susana, não tem arte, é o meu nome, e tem em direto 10% de desconto.
Uhul. E qual é que é o resumo deste episódio?
O resumo: fiquem longe de quem não interessa. Não tentem doutrinar ninguém, porque a única coisa que vocês vão fazer é gastar a vossa energia. A vossa energia é a coisa mais preciosa que vocês têm, certo? Na minha opinião, senhoras, preservem a vossa energia feminina. Senhores, preservem a vossa energia masculina. Porquê? Porque é assim que as coisas se equilibram. Vocês também têm direito a ter a energia do outro sexo, sim, mas utilizem-na em vosso proveito. Beijinhos, até para a semana.
Beijinhos.
Para a semana temos convidado. E é bem gostoso.
Ai, já sabemos que é um convidado.
Cuidado.
Damos para o Patreon agora. Não se esqueçam. Patreon.com/sem tabus.